Oração, destrancando o santuário interior. O cristianismo é a coisa mais sublime que existe no universo. No entanto, muitos de nós temos de ser constantemente lembrados de como é maravilhosa a vida cristã. Precisamos apenas dar uma olhada no livro de Efésios, o qual nos mostra que somos ricamente abençoados, escolhidos, aceitos e perdoados. Em Cristo somos sábios, ricos e estamos seguros. Estamos vivificados com vida nova. Somos objetos da graça eterna. Somos a obra-prima de Deus e estamos próximos de Deus, em uma união misteriosa com Ele e com todos os outros crentes. Somos um corpo, com acesso a Deus por meio do Espírito. Somos o templo de Deus e a habitação do Espírito. E em nós opera o poder de Deus. Que declarações extraordinárias! Quão grandiosa é a vida cristã quando examinada à luz do que somos em Cristo! Não precisamos merecer essa posição exaltada, pois ela já é nossa através de nossa salvação no Senhor Jesus Cristo. Os três últimos capítulos de Efésios vão além desse aspecto posicional de nossa vida cristã, entrando no aspecto prático. Por exemplo, devemos andar inteligentemente, andar no amor de Deus e andar na luz. Essa apresentação do aspecto prático do cristianismo não tem semelhante em toda a palavra de Deus. Qualquer crente que estudar Efésios cuidadosamente e concluir que falta alguma coisa em sua vida, estará errado. Não precisamos ter mais do Espírito Santo, mais amor, mais graça ou mais de qualquer outra coisa. Em Cristo temos tudo. Temos tudo o que precisamos para crescer e alcançar a maturidade. Cuidado, perigo à frente. Aqui, porém, surge um problema potencialmente destrutivo. Eu chamo de superconfiança espiritual ou egoísmo doutrinário. Há um perigo latente na vida dos crentes que possuem um conhecimento profundo de doutrinas e uma compreensão efetiva dos princípios espirituais práticos. É o perigo de se tornarem autossuficientes e acharem que não precisam de nada. Então, a oração constante, fervorosa e que procede do fundo do coração não será encontrada em suas vidas. Tenho visto tal condição desenvolver-se em muitas e muitas pessoas. Por terem conhecimento, permitem que uma autodependência evolua, eliminando a vitalidade de uma verdadeira vida de oração. Paulo ordena que os crentes orem sem cessar, a fim de se guardarem desse perigo. Ele nos chama a uma vida de oração. Não importa o quanto já temos em Cristo, temos de orar. A oração é uma chave essencial para o crescimento espiritual. Vamos pensar no ar e na respiração para entendermos quão necessária é a oração. O ar exerce pressão sobre nossos pulmões, forçando-nos a inspirá-lo. Nós respiramos muito naturalmente, em resposta a essa pressão, em vez de conscientemente andarmos procurando agarrar o ar. Assim, torna-se muito mais difícil prender a respiração do que respirar. Você nunca diria: "Estou tão cansado hoje porque respirei muito." Mas se você estivesse fazendo esforço para não respirar, você se cansaria de lutar contra a pressão natural exercida contra os seus pulmões. O mesmo é verdade a respeito da oração. A oração é natural para o cristão. É a respiração do crente. Alguns crentes andam tão abatidos e exaustos porque prendem sua respiração espiritual, quando deveriam estar abrindo seus corações para Deus e recebendo o ar divino que os cerca. A presença de Deus. Aquele que não estiver fielmente em oração está numa luta constante contra sua natureza espiritual. está prendendo seu fôlego espiritual. Talvez você pergunte: por que algum crente deixaria de respirar? Isso é, deixaria de orar? É uma boa pergunta. Creio que a resposta é: por causa do pecado. O pecado em nossa vida abafa a oração. Quando não estamos dispostos a confessá-lo e a abandoná-lo, não queremos orar. A oração nos coloca na presença de Deus e, com pecado, não nos sentimos à vontade para orar. Caso não consiga pensar em algum pecado que você não quer admitir, considere este: egoísmo. É talvez a principal razão pela qual as pessoas não oram. O egoísmo se manifesta em pecados sintomáticos, tal como a preguiça, a indiferença ou a despreocupação. Examine sua vida. É provável que você possa identificar algum pecado que o mantenha afastado da oração. E se você não estiver orando, estará sufocando a sua vida espiritual. Isso é mortal. Os todos da oração. Nos últimos dois capítulos de Efésios, Paulo nos oferece duas breves, mas marcantes ênfases quanto à oração. A primeira é uma instrução geral e a segunda é uma ilustração específica. Cada uma tem uma grande lição a nos ensinar. A instrução geral se encontra em Efésios 6, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo repete a palavra todo 4 vezes. A mesma palavra grega, paz, P-A-S, é utilizada nas 4 ocasiões. Juntas, elas compõem 4 assuntos diferentes sobre a oração. Podemos chamá-los de os todos da oração. Qual a frequência? O primeiro todo da oração indica a frequência, orando em todo o tempo. Quando devemos orar? Alguém diz: acho que deve ser pela manhã. Outro insiste: gosto de orar à noite. Realmente? Quando é que você respira? Aspiro um pouco de ar pela manhã. Tomo meu arzinho à noite. Que ridículo! Devemos estar orando sempre e sempre orando. A construção grega significa orar em cada ocasião específica. Paulo estava falando sério. E quando nosso Senhor afirmou: vigiai, pois a todo tempo orando para que possais escapar. Lucas 21, versículo 36. Ele também estava falando com seriedade. Se nosso Salvador, que possuía uma natureza divina, tinha o tremendo desejo e necessidade de orar, João 17, quanto mais nós precisamos orar, mesmo que estejamos certos de nossa posição em Cristo. As epístolas de Paulo nos dão muitas ordens quanto à frequência de nossas orações. Na oração, perseverantes, Romanos 12, versículo 12, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Filipenses 4, versículo 6. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Colossenses 4, versículo 2. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Paulo vivia a oração e não somente exortava a respeito dela. Ele constantemente orava por alguém. Como é possível orar sempre? Primeiro, temos que definir os termos. Orar sempre significa ter consciência da presença de Deus. Significa ver todas as coisas que acontecem relacionando-as a Deus. Um exemplo: você se levanta de manhã e contempla um lindo dia e um céu maravilhoso. Qual o seu primeiro pensamento? Talvez seja: obrigado, Senhor, por este maravilhoso dia que tu criaste. Isto é orar sem cessar. Então você sai e vê seu vizinho incrédulo. Você ora: Deus, salve o meu vizinho. Mais oração sem cessar. Você entra no carro, desce a rua e vê propagandas indecentes. você pensa: ó Deus, aonde este mundo está chegando? Ajuda-me a alcançar estas pessoas perdidas. Mais uma vez, você está orando sem cessar. Orar sem cessar não é recitar Pai Nosso que estás nos céus 35 vezes. É ver as coisas do ponto de vista de Deus. É sentir uma dor e pedir que Deus a cure. Ou deparar-se com um problema e pedir que Deus o esclareça. É ver um irmão em necessidade e orar por ele. Ou ver alguém em apuros e pedir que Deus o liberte. É manter comunhão com Deus, falar com ele a respeito daquilo que o está desonrando. Todas essas coisas exemplificam orar sem cessar. A cada momento falar que com Deus a respeito daquilo louvando que o Deus está por desonrando, maravilhosas, ou intercedendo por alguém. Tipos de oração. Paulo nos dá um segundo todo da oração. A variedade na oração, com toda oração e súplica. Novamente temos que definir os termos. Oração é uma palavra geral a qual pertencem muitas formas e características. Por exemplo, podemos orar em público ou em particular, verbal ou silenciosamente. Podemos fazer orações planejadas, deliberadamente, com um livro de orações, ou orações espontâneas que fluem do coração. Podemos fazer pedidos ou dar graças, ajoelhados, em pé, sentados ou deitados. Há muitas maneiras de orar, porque Deus planejou que a oração acompanhasse toda espécie de emoção e toda espécie de experiência. Há muitas maneiras de praticarmos a oração, as quais se encaixam nas mais diversas situações ou circunstâncias. A segunda palavra que Paulo utiliza descreve um tipo especial de oração: a súplica. Isto se refere a um pedido específico. Em nossas orações, frequentemente generalizamos: Senhor Deus, abençoe os missionários, abençoe a igreja. Estes não são pedidos específicos, são pedidos gerais e vagos que conduzem a respostas vagas, se houver respostas. Minha filhinha tinha o hábito de generalizar. Uma noite, ao orar depois de um longo e cansativo dia, ela se ajoelhou ao lado de sua cama e disse: Deus, abençoe tudo no mundo. Amém. Tive de dizer-lhe que essa não era uma oração muito boa. Fiz uma pequena explicação teológica para procurar mostrar-lhe que Deus queria que ela lhe pedisse coisas específicas que estivessem em seu coração, não tudo no mundo. A súplica tem que ser específica. Fique de olho aberto. Logo a seguir, Paulo apresentou a maneira que deve orar, vigiando com toda perseverança e súplica. Perseverança quer dizer continuar firme em algo. Quando estiver orando, seja perseverante como aquele homem em Lucas 11, que continuou batendo a porta de seu amigo até que este abriu para dar-lhe os pães para os visitantes que chegaram inesperadamente. Na verdade, Deus está nos ensinando que Ele atenderá de maneira semelhante. Ele responde à oração constante e perseverante. Uma palavra importante nesse aspecto da oração é vigiando, que significa estar alerta. Não podemos orar com inteligência se não estivermos alerta para com aquilo que se passa ao nosso redor. Muitos crentes esquecem ou ignoram a admoestação de Pedro: sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. 1 Pedro 4, versículo 7. Ele insiste em que oremos sem trégua, sem cessar, perseverante e vigilantemente. Você sabe o que se passa em seu lar? E quanto à sua esposa? Você ora fielmente por ela sem cessar? Você ora constantemente pedindo que Deus a transforme na espécie de mulher que ela deve ser? Ora para que ela seja a mãe, a esposa e a serva cristã que Deus deseja? Você ora fielmente para que Deus a abençoe e enriqueça sua vida, levando-a à maturidade espiritual? E seu marido? Você ora para que ele seja um homem de Deus em todo o sentido da palavra? Você ora que, ao governar o lar, ele seja como Cristo? Você pede que Deus faça com que seu marido tome as decisões certas? Você ora para que Deus o abençoe em seu trabalho? Você está cônscia dos problemas e conflitos que ele enfrenta e ora por estes? E quanto a seus filhos? Você suplica que Deus os edifique no Espírito, que eles sejam fortes no Senhor e que Ele os guarde do maligno? E seus vizinhos e as demais pessoas com quem você se relaciona? Os amigos na escola? Os doentes? Os outros que precisam de suas orações? Quando alguém compartilha uma necessidade, você realmente ora a respeito do assunto ou apenas diz: "Ah, sim, vou orar por você"? E depois esquece? Havia um homem em nossa igreja que tinha uma pilha de cadernos em sua estante. Naqueles cadernos, ele tinha anotado durante muitos e muitos anos os pedidos que Deus respondera. Ele estava no caderno número... não me recordo quantos já haviam sido preenchidos. Este homem estava alerta. Quando sabia que alguém tinha uma necessidade, ele anotava e orava por aquilo. É uma prática recomendável. Em certa ocasião, alguém me disse: "Pastor, vou colocá-lo em minha lista de oração por 6 meses. Minha primeira reação foi: "Isto é tudo que mereço?" Porém, minha segunda reação foi louvar ao Senhor. É incomum alguém se comprometer a orar em favor de outrem por um certo período de tempo. É algo tremendo. Para ele. Não para você. O quarto todo da oração refere-se aos objetos da oração. O objeto direto de nossas orações, claro, é Deus. Paulo disse muitas vezes: "Oramos a Deus". Isto sugere um princípio importante, o qual é apresentado com clareza em João 14, versículos 13 e 14. "E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei". Jesus estava confortando os discípulos, pois estes ficariam tristes ao saberem de sua partida. Eles pensavam como seria ruim estar sem Jesus para satisfazer suas necessidades, ouvir seus lamentos, responder seus pedidos e protegê-los. Afinal de contas, ele os alimentara, ajudara a pescar, providenciara dinheiro para o imposto. Ele os amava, ensinara, dera um ombro sobre o qual podiam chorar. Como sobreviveriam sem a presença de Jesus para suprir as necessidades deles? Esta promessa de Jesus preencheria a lacuna. Mesmo que Jesus os deixasse, eles ainda teriam acesso total a toda a provisão divina. A oração anularia a distância. Que grande promessa! Porém, há uma condição que determina a resposta do Senhor à oração: "Em meu nome". Que significa isso? É simplesmente proferir as palavras "em nome de Jesus" no final de cada oração? Não, é muito, muito mais. Primeiro, significa orar em sua pessoa, isto é, identificar-se totalmente com Jesus, como se estivesse no lugar dele, pedindo em virtude de nossa união com ele. Quando pedimos verdadeiramente em nome de Jesus, ele é quem faz a petição. Segundo, significa que suplicamos a Deus através dos méritos de seu Filho bendito. Pedimos por Cristo. Desejamo-lo por amor a ele. Quando verdadeiramente pedimos em nome de Jesus, ele se torna o receptor. Terceiro, significa orar apenas por aquilo que é coerente com as petições de Jesus e que trará glória para ele. Orar em nome de Jesus, portanto, é buscar aquilo que ele almeja, promover aquilo que ele deseja, dar glória a Ele. Só podemos pedir a Deus corretamente quando o que pedimos glorifica o Filho. Por isso, termine suas orações assim: Pai, peço-te isto porque sei que é o que Jesus desejaria para a sua glória. Colocando isso no final de cada oração, eliminaremos todo o nosso egoísmo. Desta forma, o objeto direto é Deus. Oramos a Ele e para Ele. Isso é bem prático. Oração pelos outros. A seguir, Paulo fala sobre o objeto indireto de nossas orações: por todos os santos. O que nos impulsiona a orar uns pelos outros, como membros do corpo de Cristo? Estamos engajados na mesma batalha. Nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades. Efésios 6, versículo 12. Lutamos para alcançar a vitória através do nome de Cristo e exaltá-lo através de nossas vidas. Portanto, temos de expandir nossos horizontes, além de nossos conflitos individuais, e pensar no corpo de Cristo. Devemos não nos preocupar não apenas com nosso próprio triunfo final, mas com a vitória espiritual de todos os outros crentes. Muitas vezes pensamos em nós mesmos como criaturas isoladas. É comum a ideia de que existimos independentemente de todos os demais, mas não é verdade. O corpo humano só progride quando todos os membros estão em atividade. O mesmo acontece com a Igreja, o corpo de Cristo. Segundo, assim como o corpo de Cristo ministra através de dons espirituais, nós também servimos através da oração. O meu dom espiritual de ensino é exclusivamente para mim? Deveria eu tomar o meu dom e isolar-me a fim de ensinar a mim mesmo? Deveria ficar em frente do espelho e pregar para mim mesmo? Seria engraçado. O meu dom espiritual tem de ser exercitado em benefício de meus irmãos em Cristo. Assim também, a minha vida de oração e o poder da oração não são para mim mesmo, são para você. Devo orar por você e você, por sua vez, deve orar pelos outros. Deus planejou que assim fosse por causa da nossa unidade. Quando uma parte do corpo físico está machucada ou doente, todas as outras partes vêm em socorro. Se eu machucar o meu olho, minha pálpebra o protegerá, mas indiretamente o resto do meu corpo funcionará de modo a proporcionar cura para o meu olho. Semelhantemente, se um irmão tiver uma necessidade, você pode servir-lhe diretamente através de seu dom espiritual ou indiretamente através da oração. De fato, creio que grandes coisas estariam acontecendo se realmente orássemos uns pelos outros. Ainda que desfrutamos de uma exaltada posição de Cristo, temos uma profunda necessidade das orações dos outros crentes e precisamos estar constantemente pedindo a Deus que opere de maneira específica em favor dos santos cujas vidas conhecemos. Como ficamos sabendo das necessidades e dos fardos uns dos outros? Esta é uma de nossas dificuldades. Frequentemente ninguém quer compartilhar seu fardo. Assim, devemos tomar a iniciativa. Devemos nos abrir um pouco, contando o problema que nós mesmos estejamos dispostos a compartilhar. Você descobrirá que alguma outra pessoa talvez tenha o mesmo problema que você. Assim, vocês poderão orar um pelo outro. Aceitemos o fato. Não poderemos orar por algum problema específico que outros tenham, a não ser que estejamos cientes do mesmo. Isto não quer dizer que devemos contar tudo para todos. Isso seria falta de sabedoria. Devemos, pelo menos, começar a compartilhar nossas necessidades com aquelas pessoas que sabemos serem confiáveis e começar a orar uns pelos outros. Isso nos tornará crentes ativamente envolvidos na luta espiritual e não apenas meros espectadores. Precisamos lembrar que estamos todos numa guerra. Se realmente cremos no poder da oração, começaremos a orar e veremos Deus fazer coisas que de outra forma Ele não faria. Comece aqui. Tudo o que acabamos de escrever relaciona-se à instrução dada por Paulo referente à oração em Efésios 6, versículo 18. Mas ele termina com uma ilustração. Isto se encaixa no seu padrão usual de escrever. Compunha-se de doutrina e aplicação prática. Assim, após apresentar o ensino a respeito de todos da oração, no versículo 18, Paulo dá o exemplo específico nos versículos 19 e 20. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Que grande homem foi o apóstolo Paulo! Ele estabeleceu a doutrina e a seguir afirmou: podem começar orando por mim. Ele não pediu em favor de suas necessidades físicas, como talvez nós faríamos, mesmo que essas fossem grandes. Pediu oração para que lhe fosse dada a mensagem de Deus e a coragem de proclamá-la. Ele não pediu orações em favor de seus próprios interesses. Pedia que seu ministério continuasse livremente, mesmo estando em cadeias. Ele usou a si mesmo como ilustração, compartilhando sua vida com seus leitores, a fim de que orassem por ele. Isto nos mostra um padrão de oração. Devemos nos preocupar principalmente com a esfera das coisas espirituais. Isto quer dizer que, em vez de orarmos para que alguém seja liberto de males físicos ou provocações, devemos pedir que tal pessoa tenha um relacionamento correto com Deus, a fim de que tenha a atitude certa diante das provações. Não devemos deixar de orar a respeito de problemas físicos, mas lembremos-nos que, para Deus, o que importa é o bem-estar espiritual das pessoas. As provações trarão crescimento. As orações de Paulo visavam sempre alcançar objetivos espirituais. As questões materiais não eram o alvo principal delas. À medida que aprendemos a orar em conformidade com as instruções de Paulo, percebemos que nos tornamos mais conscientes quanto à pessoa de Deus e menos egoístas. À medida que nos humilhamos, gastando tempo com o Espírito Santo, orando sob sua supervisão, veremos que estamos sendo quebrantados e moldados à própria imagem de Jesus. É isso que realmente importa.